treino feito é melhor que treino perfeito, né? Acho que o principal é esse, porque eu tive inúmeras dificuldades ao longo desse caminho, que me impediram de executar o treino como eu gostaria de executar. Eu tinha que ajustar meus treinos diversas vezes. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascardo, Corrida Perfeita, para falar um pouco com vocês e para eu falar sem me perder, Tiagão tá aqui junto comigo, também do Corrida Perfeita. E aí, Tiagão, tudo bem, cara?
Fala, Andrei, beleza? Beleza. Não se perder em tanta fala, né? Já que você nem gosta de falar.
É muita história.
E a gente vai falar de quê hoje?
Hoje, você que é o cara que manda aí nos conteúdos que a gente vai falar, mas você já me avisou, eu tô ligado.
É que bom hoje, ser avisado, né?
Hoje a gente vai falar sobre o Mundial de Ironman lá no Havaí, que eu participei agora recentemente. Você buscou umas perguntas com o pessoal, não foi?
Sim, trouxe algumas para te fazer já.
Porque
algumas.
A gente já falou sobre esse assunto, sim, né? Falamos, fizemos live, fizemos pro pessoal lá do Close Friends no Instagram também.
O objetivo não é hoje falar especificamente da tua jornada no triatlon, ou outras histórias que já foram contadas, mas falar da prova em si, né? Do que rolou lá, quais foram seus aprendizados, sua experiência lá. E falar do Havaí como um todo pra galera, né? Acho que até depois a gente começar falando o que é o Mundial de Ironman no Havaí, né? Foi onde nasceu o Mundial de Ironman, né? Conheça um pouquinho da história, mas acho que você é melhor do que eu pra contar.
Beleza.
Como ela surgiu e como é que faz pra ir pro Mundial de Ironman no Havaí.
Então, lá não foi onde nasceu o Mundial de Ironman, Tiagão. Lá foi onde nasceu...
Não, nasceu o Ironman, perdão.
O
Ironman nasceu.
Exatamente. Quando juntou uma meia dúzia de doido lá e falou, vamos fazer um negócio diferente? Vamos. Aí juntaram lá, tinha a competição de natação tradicional ali na ilha, lá no Havaí, que tinha essa distância de 3.800 metros. Não foi uma questão de olímpica ou qualquer coisa. Só porque tinha uma competição, que era conhecida como uma competição muito difícil lá. E eles falaram... Vamos botar essa natação aqui, não é o difícil? Qual que é o mais difícil? É nadar, pedalar ou é correr em longa distância, né? Aí pegaram essa distância que era difícil da natação, aí juntaram com o ciclismo, com uma volta que haviam lá, e colocaram esses 180 km de ciclismo. E para finalizar, não poderia finalizar com outra coisa que não era a maratona, né? Que o pessoal sempre temeu e até hoje ainda teme a maratona. E falou, o cara que fizer isso aqui vai ficar conhecido como Iron Man, como um homem de ferro.
Atleta, né? Só para lembrar que era um papo de boteco, parece
papo
lá.
Papo de boteco.
Tinha um ciclista, né? Na roda de conversa de cerveja lá, sei lá o que eles estavam bebendo. Tinha o corredor, um maratonista e tinha um nadador. Todos discutindo quem era o atleta mais forte, né? Das três modalidades, né?
Isso, que era mais foram difícil. Daí que criaram essa longa distância aí do triatlon, porque querendo ou não, o triatlon já existia, só que o triatlon uma distância bem mais curta.
Foi antes, né? O lance lá de San Diego? Então, né?
Foi antes, o triatlon veio antes disso. Tanto que um dos grandes feras, se liga aí pra não me perder, tá? O tal do Dave Scott, que é um dos grandes campeões, ganhou 6 vezes lá, ele ficou sabendo do Ironman depois que ele já era triatleta, né? Uns 3 ou 4 anos depois é que ele foi lá se adentrar nesse mundão do Ironman. Tá, voltando da criação. E anteriormente, se eu não me engano, ela não era lá na ilha de Kona, na ilha, na Big Island, né? Na cidade de Kona, tá? Ela era em outra ilha, se eu não me engano, Honolulu. E depois eles transferiram a prova, não sei exatamente quantas edições. Eles falaram, pô, esse negócio aqui pode ficar grande. Aí resolveram ir lá para Big Island, lá para Kona, para fazer essa prova lá, que é onde se encontra até hoje. A ilha é grande mesmo, viu? Fui dar um rolê lá, cara, pô, é quase que o dia inteiro para você ir para um lado e outro dia para você ir para o outro, de carro.
Compara muitos estados brasileiros, né, o tamanho.
Sim, sim, exatamente. Um passeio que eu dei lá...
Pô, dos vulcões e tal, né?
Dos vulcões, famosos, de ver os vulcões, porque até pouco tempo, até setembro do ano passado, tinha larva descendo lá, tava em atividade, né? A ilha estava expandindo e estava bem bonito, mas hoje em dia não está mais. Mas o vulcão continua lá, a boca.
Ativo, tudo mais. Né? O mais ativo do mundo, parece, né? Fica lá.
Ele não está em atividade, né? Mas está lá. O vulcão, a bocona lá que acabou. Como eu falei, foi setembro do ano passado, parou de descer larva, né? Parou de cuspir fogo, por assim dizer. E foi um passeio de carro que eu demorei 2 horas para chegar até o vulcão, numa estrada reta e vai. Uma paisagem linda também, né? Que vai costeando e você vai vendo aquela larva. Que havia descido aquela pedra preta e do lado aquela mata verde. É um contraste bem bonito, é bem legal o local. E assim, estão lá em Kona e esse ano foi a 41ª edição do Mundial, ou seja, já é bem tradicional o Ironman. E essa marca hoje, eu não sei ao certo quantas provas ela tem no mundo, né? Essa distância, porque acabou que a Ironman é uma chancela, mas qualquer um pode fazer a distância do Ironman, que eles criaram isso, né? Tem outras empresas que o fazem. Mas está no mundo inteiro, são várias provas que tem pelo mundo, onde que para você ir para Kona hoje em dia, você só vai de algumas formas, não basta querer e talvez, e pagar, né? Se você tem o dinheiro, possa ter. Só
tem
que aí você tem
slots da caridade, né?
Exatamente, assim. Só que aí, cara, é dinheiro, não é o dinheiro de pagar a inscrição só aí, né?
Vai para uma fundação, né?
É, você vai para uma fundação beneficente do Ironman. Que é em torno de doações de 150 mil dólares, 200 mil. Então, se você é uma celebridade, eles vão lá e te convidam para ir para a ilha e tudo mais. Aí vamos lá para as opções. Então, ou você doa muito dinheiro, ou você é uma celebridade, sacou? Tipo
famosão.
O Tony Kanaan, que é um campeão da Fórmula Indy, né? Lá na Indy, na Indianápolis, né? Indy 500.
Super respeitado nos Estados Unidos.
Super,
né?
Respeitado.
Faz
ele
também.
É triatleta, todo ano ele vai lá para a Kona porque é convidado, né? Ele tem esse convite para ir lá, mas não simplesmente pela capacidade de triatlética dele, por assim dizer, sacou? Não pela performance, que é esse que é o grande ponto. Pra
deve
você
até
lá...
ter, não vamos questionar isso, né?
Ah?
Mas pode até ter a performance, ele não
pode,
tá questionando isso,
pode,
né? Mas é que
pode,
ele não passou
pode.
Pelo crivo que você vai explicar
não,
agora.
Exatamente, exatamente. E além desse crivo que eu vou explicar daqui a pouco, ainda tem a possibilidade de você fazer 12 Ironmans, né? E depois você se candidata a ganhar uma vaga, que é o Legacy. Que é conhecido como Ironman Legacy. Você faz 12 Ironmans e depois, pô, vamos aqui sortear para esse cara que já persistiu.
Essa
tanto
possibilidade
aqui.
Eu não conhecia, não. Interessante.
Sim, sim. Esse ano teve um brasileiro que foi pelo Legacy. Pô, esqueci o nome dele. Me desculpa, parceiro. Mas ele tava lá com a família toda festejando e tudo mais. Porque acaba que é uma festa muito grande, o Mundial, né? E as pessoas têm um desejo muito grande de ir para lá simplesmente para participar dessa festa. Fugindo já um pouco da coisa, mas... mantendo aqui, não vou voltar nesse negócio dos slots, das vagas. Cara, lá são 5 mil voluntários que participam da prova.
Trabalhando para
acontecer. Trabalhando voluntariamente, de verdade.
Eles
não
fora, né?
Ganham dinheiro por isso. Teve um brasileiro que se inscreveu e estava lá trabalhando como voluntário. Não sei qual era a parte que ele estava dando lá, mas estava ajudando no staff da organização da prova. É gente do mundo inteiro que vai lá. Tem voluntários que voltam lá todos os anos, há mais de 30 anos. Só para contribuir, para estar junto da festa, para participar.
E pagam para estar lá, né?
E pagam para estar lá.
Pagam sua passagem.
Sim, sim. Eles vão lá, trabalham de forma voluntária. Tá certo que eles têm lá umas coisinhas, mas, cara, o preço que eles pagam em dinheiro é muito maior. Mas eu acho que eu tenho certeza que o que eles recebem também é muito maior do que esse dinheiro.
Tá aí uma oportunidade de eu ir para Kona, trabalhar como voluntário lá, porque competindo mesmo, não tô a fim de fazer nem o Iron para ir, nem o Iron lá. Então, e nem esses 12, inclusive. Nenhum imagina 12, né? Nesse legado.
Você pode ir lá trabalhando para fazer a cobertura, a minha cobertura lá em 2021, né?
A sua ou também ser voluntário lá, quem sabe, para ir mais de uma vez. Temos duas chances, duas oportunidades para ir para Kona.
Aí, moleque, tá quase indo para Havaí já, então. Aí, vamos lá. Então, voltando aí, como que você consegue outra vaga para ir para Kona, né? Você tem que se classificar em alguma das provas. Cada prova no circuito mundial do Ironman, ela tem um certo número de vagas para você ir para lá, né? Porque as vagas são limitadas no Havaí. São 2.400 atletas no mundo inteiro, dividido por várias categorias que podem ir para lá.
É de idade, né? Lembrando.
Categorias
de
idade,
cinco,
isso.
Né?
De 5 em 5 anos tem divisão, tanto no masculino quanto no feminino. Se eu não me engano, começa nos 18, não sei.
É 18 a 24, eu acho.
Isso, de 18 a 24 a primeira, depois por assim vai de 5 em 5 anos. E sendo assim... são só 2.400 pessoas, então tem prova pra danar. Então,
todos os continentes.
Todos os continentes. Pô, em continentes várias mais, né? Principalmente na Europa, Estados Unidos tem várias provas. Beleza. Sendo assim, o cara tem que se classificar. Normalmente são umas 30 a 40 vagas por prova. 40 slots por prova. As provas que são consideradas campeonatos nacionais ou continentais, elas têm mais vagas, né? Então... acaba distribuindo mais vagas para quem vai. Aí como é que você se classifica? Ah, é só ter a vaga, ficar entre os primeiros da prova inteira? Não, você tem que se classificar sempre uma competição como é amadora dentro do seu age group, né? Dentro dessa cota de 5. Você está competindo com 5 anos ali, dentro dos seus 5 anos para você conseguir suas vagas. Só que aí vem o grande ponto de algumas provas para outras provas. Provas que tem atletas de 73 anos, vai uma vaga lá para os atletas de 70, 74 anos.
Mesmo que ele esteja sozinho na prova.
Mesmo que ele esteja sozinho na prova. Então, nessa prova que tem 40 vagas, já tem 39 para baixo. Se só tiver atletas ali de 18 até 50 anos, fica tudo comprimido ali, essas 40 vagas. E depois, como é que se distribui isso? Isso distribui pelo número de atletas em cada, em cada categoria. Pô, tem 500 atletas na 35, 39. Então, 35, 39 tem percentualmente X vagas.
50% largaram nessa categoria, mais ou menos, 50%
de vagas
para eles.
Aí vão 7 vagas para cá, vão 9 vagas para lá. Tem quantas mulheres na 40, 44? Ah, tem 3 mulheres. Pô, então, de acordo com percentualmente, quanto de gente? Ah, vai ficar com uma vaga aqui só. Então, não adianta você subir no pódio, às vezes você pode ficar sem a vaga, entende? Isso até ia acontecer comigo lá em Boulder, quando eu classifiquei pro Mundial de 70.3.
Que é o meio Ironman.
Que é o meio Ironman, que é mais ou menos na mesma pegada, né? Classificação.
Só que não é em Kona
Mundial.
Atualmente, né?
Não é em
ele
Kona.
Circula o mundo
o
todo.
O 70.3, ele é exatamente, como eu diria, circulante. E eles têm uma pegada para abraçar mais pessoas do que Kona. Porque Kona é aquele negócio fechado ali, tanto que acaba que o desejo para ir pro full é muito maior
que é
do
mais
que
seletivo, né?
Para ir pro 70.3, que é a metadinha. Então, eu fiquei em terceiro lugar lá em Boulder, subi no pódio, tudo felizão, só que eram só 2 vagas para minha categoria, porque tinha gente, meu irmão, até 85 anos tinha gente em vaga para todo lugar. Então, acaba que eram só 35 vagas, não lembro, não sei bem, eram poucas. Então, acabou que na minha categoria, que era uma das maiores da prova, tinha mais gente,
tinha só duas
vagas pro masculino, né? E eu só fui porque o primeiro lugar não quis ir, né? E acabou rolando a vaga, que é assim que é uma forma de você conseguir a vaga pro Mundial.
Quando não quer, né?
Um não quer. Eu fiquei em terceiro. Os dois na minha frente. Um não quis, rolou uma vaga pra mim. Aí o cara vai lá e pergunta na hora, né? Depois que você saiu a classificação, no dia da premiação, ou na hora da premiação lá, que vai premiar o pessoal. Aí o cara vai lá, chama o primeiro, José, tá, você quer uma vaga, não sei o que, pra ir pra Kona, não sei o que. Aí o cara fala, sim, não, se o cara quiser, já puxa o cartão junto.
Tem que pagar na hora, né?
Já puxa o cartão de crédito internacional.
$1,000, né?
$1,000 pro full, eu não sei muito bem quanto é que tá o 70.3, mas é mais
ou menos. Mas é na hora, pra resumir.
É $1,000 que você tem que tirar, depois tem mais 100 de taxa de conveniência, que eu não sei de onde é que é, você 100, sei que mesmo. É uma pedrada de uma vez só, cara. Que pra nós brasileiros pesa. Ainda
cara,
mais
já tá cheio de pedrada depois da prova, mano, né? E já tem que pagar mais $1,000.
Nem sente, né? Você vê o que é o lado psicológico.
A gente vai chegar nessa parte financeira daqui a pouco também.
Paga feliz o negócio.
Mas,
né?
Enfim, pra resumir, é assim que as pessoas conseguem o sonho de ir pro Havaí, né?
Sim.
Principalmente, né? Por
Sim.
meio de uma classificação por vaga em qualquer prova no mundo que você possa fazer, né? Tanto a sua foi no Canadá, a gente já contou aqui em outro podcast.
Foi lá pra Mont Tremblant.
Quem não assistiu, volta e assistiu ou escutou, volta alguns episódios aí que a gente tem um contando a história do André um triatlo, onde fala da classificação.
Onde eu consegui a classificação. Pois é, é justamente isso. E muitas vezes, pra muita gente, tô aproveitando esse parênteses, a classificação já vale. E não é bem assim como eu penso, entende? Eu não pensava só na classificação. Eu queria ter um certo nível de atleta mundial. Tem gente que só para ganhar a medalhinha que a gente tem aqui do lado e classificar, isso já tá bom. Aí chega lá no Havaí e só participa da festa, né?
Uhum.
Como se fosse mais um torcedor.
O objetivo é chegar lá entre os grandes do mundo e competir no mesmo nível, né? O objetivo, no caso.
A minha ideia é essa.
Tanto que quer voltar já, né? 2021.
Sim, e tanto tal. Que eu não quero voltar ano que vem, porque eu quero voltar...
Preparado de verdade.
De verdade.
Que essa já ficou difícil, né? Porque até foi em cima da prova, né? A sua
classificação. Ah, minha mão.
Quantos
foi
meses?
Tanta
antes?
Coisa,
meses?
Foi tanta coisa apertada. Foram 50 dias, né? Que eu classifiquei dia 18. Foi
de
18
agosto,
a prova de agosto.
2019.
E foi dia 12 de outubro
menos
a prova
dia, 60 dias, né?
É, e viajei dia 6 de outubro, né? Voltei do Canadá 20 e alguma coisa, então você espreme um pouquinho
o
mais.
O objetivo dessa vez era estar lá competindo mesmo, né?
O objetivo era conhecer o local, ver os, digamos, os adversários, o nível da prova, como é que é aquilo lá. Eu queria, minha irmão, saber daquilo para saber como que eu tinha que treinar, o que que eu tinha que treinar de forma mais específica, para ter uma noção, uma questão palpável de saber, cara, eu preciso treinar assim, eu preciso fazer assado. Então, essa que era a minha ideia, mas eu não queria lá também para fazer passeando, ou então falar, porra, podia ter feito melhor.
Legal. Então vamos partir para as perguntas aqui, mas antes de partir para elas, vamos lembrar para todo mundo que nossos podcasts, conteúdos gratuitos e etc, que todo mundo vê de graça aí no YouTube, é patrocinado, tem um patrocínio, né, que é o patrocínio de nós mesmos, né, que é o patrocínio do Corrida Perfeita, ou seja, para quem não sabe, a gente tem programas de treinamento. Para quem já tem assessoria esportiva, quer complementar seu treino, para quem não tem treinamento nenhum, tudo online. Então entra lá em corridaperfeita.com para conhecer nossas propostas. E também quem tem interesse no triatlon, né? Investir nesse esporte que não é barato. E tem o apoio do Andrei, de treinadores assistentes para orientar, a gente tem o Corrida Perfeita Black. Então é só acessar corridaperfeita.com/black para conhecer como é que funciona a proposta de treino para triatlon especificamente, né, Andrei? Vamos lá para a primeira pergunta, então, que diz respeito justamente a essa jornada de classificação. A pergunta que eu separei aqui para você é se você pudesse destacar de forma rápida, possível, porque tem muitas perguntas, qual foi o seu principal aprendizado na jornada para conseguir a vaga?
Principal?
Para compartilhar com as pessoas também um aprendizado que sirva para os demais. Cara, não só no seu desafio no triatlo, mas desafios na vida de uma forma geral.
O principal é... treino feito é melhor que treino perfeito, né? Acho que o principal é esse, porque eu tive inúmeras dificuldades ao longo desse caminho que me impediram de executar o treino como eu gostaria de executar. Eu tinha que ajustar meus treinos diversas vezes,
isso
inúmeras
pra
vezes.
Isso para prova que você ia classificar, né?
Porque a jornada começou desde 2 anos atrás. Né? A prova que eu ia pegar a vaga, que eu estava de certa forma pronto para pegar a vaga já, que eu me sentia pronto, era Cozumel, que foi
final
em novembro
2018.
Do ano passado, final de novembro de 2018, onde que por algumas, que aí já começou as conturbações na minha vida ali, que aí chegou lá e ainda desencadeou na merda da bolha lá que deu no meu pé, que porra, e fiquei em sexto lá, e eram 4 vagas, o negócio da rolagem. Lá não rolou vaga.
Todo mundo pegou a sua.
Todo mundo pegou a sua e eu fiquei. Poderia ter classificado lá já. Então, poderia ter já feito toda uma preparação diferente. Só que aí, mesmo assim, ainda persisti dentro do meu objetivo, né? Que eu tinha posto esse objetivo de ir pra Kona há uns 2 anos atrás já. Já tinha posto lá, ajustado no meu planejamento, no meu treinamento lá no Training Peaks, que eu estaria dia 12 de outubro lá. E assim, mesmo diante de tantas conturbações, eu não parei, falei que ia parar, senti que tinha que parar, tinha que diminuir meus treinos, mas eu mantive em movimento. Fui pra Floripa ainda, meio que na obrigação, mas na esperança de que, cara, vai que eu consigo encaixar aqui, eu dou a sorte de rolar a vaga, sacou? Aí eu vou, consigo ajeitar tudo e me preparo pra chegar bem em Kona. Só que não foi o que aconteceu, né? Da
Mas
sorte...
não ficou longe não, né?
Longe eu fiquei, cara. Eu fiquei em 15º na categoria, foram 7. Acho que rolou...
Até
foram
12, 7.
Rolou até
12.
O 12, é.
Então, fiquei... não ficou tão longe.
Não, é longe. Longe, eu digo, em termos de desempenho.
Não, sim, tudo bem. Mas de possibilidade não ficou tão distante,
sim,
não.
Sim, eu fiquei acho que 15 minutos atrás do cara, do último que...
Você fica em... Se você não vai e, de repente... o teu tempo fosse para 12º.
Sim, não, e outra coisa, eu aprendi muito lá também. Sim. Toda prova você tem alguma coisa para aprender, tanto na preparação, quanto na própria prova, quanto no pós-prova, né?
Já que você até falou de treino feito é melhor que perfeito, até todo treino, né, é uma oportunidade de aprender, por mais que você não vá fazer como estaria planejado, né?
Sim, mas o treino tem que ser feito de forma consciente. Você tem que saber por que você está fazendo aquele treino, para que você está fazendo aquele treino. A minha grande vantagem é que eu tinha um contato muito próximo com o meu treinador, né?
O eu mesmo, treinador.
Comigo mesmo, é. Que isso também acabou... E eu acho que também muitas vezes é uma de certa desvantagem, porque eu fico... Eu monto o treino e depois eu fico discutindo muito mesmo comigo. Se eu faço isso, eu executo outra coisa. Muitas vezes é interessante você manter uma linha. Então... ter alguém fora do quadrado para falar, não, cara, segue que tá tranquilo, alguém que tá fora do ambiente, né, para enxergar o negócio de forma mais ampla, né?
A gente já discute com o treinador, né? Imagina consigo mesmo, né?
Pois é, cara, aí acaba que é uma cobrança dobrada, mas acabou que no final das contas deu certo, né? Aí foi, cara, aí foi lá para Floripa, fiz a prova lá em Floripa, eu falei, pô, vou dar um tempo do triatlo, botei bicicleta para vender, tudo para vender. Só que aí fui para Conrads, corri aquele negócio, aí mudou minha cabeça, eu vi que competir era a minha vida, eu gosto muito de competir, me sinto bem competindo, e eu tinha que seguir firme no meu objetivo, porque eu tracei esse objetivo e eu conseguindo fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Aí lá mesmo na Conrads, eu comprei minha passagem para o Canadá,
para classificar, que era a última prova.
Para buscar a prova, para eu tentar. Eu falei, meu irmão, vou fazer de tudo nesse último mês aí para polir, para fazer o que eu não fiz antes. Dá para fazer, eu acredito. E deu.
E resumindo, foi essa história. Você conseguiu, por mais que não tenha treinado da maneira como gostaria, mas conseguiu permanecer em treino.
E eu permaneci treinando. No mês ali para Mont Tremblant, eu consegui encaixar uma sequência de treino boa, sacou? Que eu me senti seguro. Fiz coisas que eu não fazia antes, com uma atenção maior para a minha alimentação, uma atenção maior para a minha recuperação, que isso me ajudou muito no processo. E foi, cara, aí acabou que eu consegui fazer, cheguei no melhor que eu podia, e eu trabalhei muito a minha cabeça também, a parte mental, tive uma evolução muito boa para diante de tantas intempéries que eu tive, para conseguir me manter focado, pensando no momento, no que tem que fazer para executar.
Mas isso aí você já contou no podcast anterior, deixa pra galera ir lá.
Beleza,
olhar
foi
aí.
Mal. É que você não vai falando, cara.
Vamos aqui pra próxima pergunta, que inclusive foi uma pergunta que a galera do Instagram mandou, que foi o Vinícius Tomazinho. Tomás, alguma coisa assim, eu não me recordo agora que eu não tô com o nome todo dele aqui. Falando de aprendizado ainda, mas lá de Kona, qual foi o grande aprendizado de estar lá competindo entre os melhores do mundo nas suas respectivas categorias e entre os profissionais também, né? Uma oportunidade de encontrar os profissionais, ex-profissionais também.
Cara, o grande aprendizado para estar em Kona lá, de estar no local diferente, num fuso diferente, aí vem a estratégia. A estratégia para você fazer uma boa prova. Porque lá foi um ambiente diferente, então a estratégia de chegar um tempo hábil para me adaptar tanto ao fuso horário quanto ao clima, a maneira, porque porra, aqui em Brasília são umidade fica variando aí 20%,
tal. Essa época do ano, né? Que a gente passou agora.
Que a gente passou e depois chega lá quando tá baixo tá em 70%.
Quente.
A temperatura tá aqui mais ou menos a mesma, aqui em Brasília não teve muito problema. O negócio é que suava demais, né? E com esse negócio do fuso, até o seu corpo se adaptar a esse ambiente, também é interessante você saber que hora que você tem que chegar lá, né? Para o seu corpo se adaptar. Dentro disso, a logística de onde você vai ficar, o deslocamento que você vai fazer, dentro a questão do que você vai comer, né? Essa logística toda, e por ser uma prova totalmente diferente de todas as outras que eu já participei também, questão de você não ter acesso a sua sacola de manhã, né, da corrida, que era coisa que
itens,
normalmente...
Itens de uso da prova, né?
Que isso.
Para quem não sabe.
Isso aí é logística dentro da prova. Algumas logísticas peculiares da prova de Kona. Então, você tem umas peculiaridades lá quanto a isso que para a experiência do esporte é interessante, né? Uhum. Você reconhecer o percurso, você saber das dificuldades que você pode encontrar... Pô, Andrei, mas isso aí você tem que ver em qualquer prova, né? Podemos dizer assim, né? Tudo isso você tem que ver. Mas lá você tá competindo em outro nível, né?
Eu diria assim, tentando explicar de forma resumida o teu aprendizado, quanto mais é o terreno novo que a gente se insere, mais importante é a questão de planejar uma boa estratégia, de se organizar para diminuir os riscos de dar ruim, né?
Sim, de dar ruim e o
se
nível...
Se você tá indo pra sua primeira maratona...
E o nível que você quer competir também, entende?
Que é um terreno novo também, né?
Sim,
não deixa de ser, né? Se
exatamente.
Se você quiser colocar no nível acima, né?
Você quer competir com os caras, porque quem quer competir de boa, qualquer coisa, três palitos. Só levar o cartão de crédito no bolso, você paga mais caro, você faz tudo mais caro, você compete de qualquer jeito, né? Mas quando as coisas é de outra forma, né? Você tem que calcular tudo isso, sua alimentação, porque você está num ambiente caro,
uhum.
que é a ilha lá do Havaí, lá em Kona. Você quer competir em alto nível, então você tem que estar no melhor da sua performance, você tem que manter a sua performance, onde que vai treinar, como que vai treinar, sacou? Então, essa questão, por isso que eu foquei na logística, porque acaba que é um ponto diferente. Você tá lá, você quer competir de forma diferente, né? Então você tem que se planejar de forma diferente. Uhum. Agora, se você encara toda a competição com esse nível de seriedade, de propósito, melhor ainda.
E essa coisa do terreno desconhecido, né? Quando você voltar lá agora, já não é mais um terreno desconhecido. Você
Sim.
já vai poder se ligar e se preocupar mais com outras coisas que não logística, que você já domina o que tem que fazer ou sabe o que precisa melhorar do que você fez, né? Eu até lembro de quando eu comecei no triatlo. Até em provas pequenas ou longas, meu pré-prova, assim, era aquele total atenção para não esquecer nada, né, e tal. Tá aqui as coisinhas separadas de natação, de corrida, de ciclismo e tudo. E depois de uns 2-3 anos competindo, fazendo várias provas, eu lembro que chegava no sábado à noite, o que eu tenho que levar? Já abri o armário, catava tudo.
E normalmente assim, esquecia alguma coisa.
Não, não costumava esquecer, não. Foi raro as vezes que eu esquecia, porque já era uma coisa que já estava. Já fazia parte do meu dia a dia. Agora eu ia fazer um meio Ironman, como o último que eu fiz, que você me treinou, já era outro nível de cuidado, porque já era um terreno, digamos, novo e que eu não estava acostumado com ele toda semana, né? Como às vezes fazer uma prova que tinha aqui todo mês, ou cada 2-3 meses da MKS de distâncias curtas, você está ali vivendo aquele dia a dia, né?
É, um ambiente diferente, você merece uma atenção maior, uma estratégia melhor, você não pode levar de qualquer jeito. Uhum. Esse que é o aprendizado lá em Kona, né?
Beleza.
E, tipo, porra, mas aí se eu for falar de atividade? Não, eu vou botar a estratégia como o que eu aprendi melhor lá.
Seguindo as perguntas aqui, Andrei, da Nayara também, que mandou lá no Insta pra gente, falando da prova ainda, qual foi o seu pior momento na prova?
Cara, eu acho que meu pior momento foi, acho que foi no quilômetro 29 mesmo ali, da maratona. Tava ali saindo do Energy Lab, né, o famosíssimo, que eu até pensei que era mais hardcore, mas...
O que é esse Energy Lab mesmo, todo mundo fala?
O Energy Lab, cara, é onde faz o retorno, digamos assim, da maratona, né, é um local...
A maratona só vai e depois volta?
Mais ou menos. Ela vai e volta, entende? Você faz primeiro uma parte mais plana, que é tipo um rolling reels, assim, subindo e descendo, mais próximo ao mar ali, dentro da galera, dentro da cidade. Aí você bate ali, acho que uns 6,5, 6 quilômetros, aí você bate e volta, ainda passando com as outras pessoas do outro lado da rua, né? Aí você pega ali, dá uma quebradinha pra direita e vai subindo, você sobe uma subidinha bem íngreme, eu não sei, deve ser uns 10% de inclinação, 12%. Por aí, que é a Palani, né? A rua famosinha ali, onde o pessoal sobe, desce rasgando, né, no final e sobe caminhando, digamos assim, porque é em torno dos 14 km a 15 km até você atingir a Queen Quay, que é a rodovia que liga até o Energy Lab, que o Energy Lab ali próximo ao aeroporto de Kona, fica ali para fora. Então você pega a estrada, você vai correr ali na estrada uns 10 km. Que é onde o pessoal acha que é um ponto mais duro, porque tem menos gente na rua, aquela estrada meio que sem fim, calor danado. E quando você desce pro Energy Lab, né, você quebra para a esquerda para descer para o Energy Lab, faz essa curvinha lá, que o Energy Lab é um laboratório de energia, onde eles fazem pesquisas de energia solar e tudo mais.
Ah, agora ele chegou na resposta à minha pergunta, né? Porque eu perguntei o que era isso, você contou o percurso todo para chegar lá.
Porque acaba com o Energy Lab é muito mais do que um local de laboratório de energia, né?
Bacana.
Do que então, a própria tradução.
Então a parte disso. Mais difícil, voltando à pergunta inicial, foi esse 29 que você falou, da maratona?
É, porque tava saindo lá do Energy Lab. Que aí o que aconteceu lá, cara, bateu o martelo. A minha alimentação não havia sido das melhores, eu acabei, não foi a prova que eu estava muito focado, não consegui me concentrar muito bem, isso aí é um outro papo. Mas aí chegou lá nesse local, a perna deu uma tonteada, deu uma fraquecida, a vista deu uma escurecida e tal, aí você repensa, né, você fala, porra... Porque esse é o pensamento que eu evito demais, que o cara pensa do atleta amador, pô, já cheguei no Mundial... Daqui eu vou pra onde, né? Qual é a diferença de eu fazer 9 horas e 30 pra eu fazer 11 horas e 30? Porra, cara, na minha cabeça tem muita diferença.
Inclusive 2 horas a mais de descanso, né?
Além disso, né? Ou então 2 horas de sofrimento dentro da prova,
sim,
né?
Também.
De dureza, né? Porra, 11 horas e 30. Eu fiz 9h38. Se eu tivesse feito 11h38, eu não tinha tomado os 10 sorvetes que eu tinha tomado, feito a massagem. Porra, 2 horas dá pra fazer isso tudo. Já tinha até pego a bicicleta. Aí, cara, voltando, aí vem realmente o que você tá fazendo ali, né? Aí me veio isso na cabeça. Minha mente já tava, de certa forma, fraca, né?
Essa é uma pergunta que todo mundo faz no momento de sofrimento numa prova, né? De corrida, de triatlo. O que que eu tô fazendo aqui?
O que eu tô fazendo? Pra que eu vou me esforçar? Pra que que eu vou fazer? Eu falo, porra, meu irmão, tô na Havaí, se eu cair duro aqui até alguém me salvar, o hospital anota, né, mano? Se eu ficar internado, acontecer qualquer coisa. Aí tu fala, não, vou me poupar, pra que eu vou fazer isso, né? Eu falei, eu dei aquela andada assim, fiquei me questionando, não, meu irmão, agora só vou andar até o final, ah, dá nada, vai terminar isso aqui abaixo de 10 horas, acima de 11, tanto faz, não sei o que, né? Aí que entra aquela dura, né, do treinador, fala, meu irmão, fala sério, né, que porra é essa que tu tá pensando, velho? Como assim, cara? Não, não existe isso. Tu veio aqui pra fazer o seu melhor, tu veio fazer o que é o seu melhor, é caminhar, beleza. Mas tu não vai ficar caminhando aqui de bobeira, não. Tu vai ficar caminhando fazendo força. Se não tá fazendo força, corre. Então corre mesmo. Dá pra correr, corre. Dá pra trotar, trota. Vai engatinhar, engatinha, mas fica em movimento, brother. Vamos, tu vai fazer o seu melhor pra tu não ficar de mimimi depois. Bora. Aí eu falei ali assim pro ponto de água, né? Aí eu falei, não, vou correr até o ponto de água, lá eu caminho. Fui negociando comigo, eu caminhei no ponto de água, cheguei lá e tem Coca-Cola, Gatorade, gel, escambau. Aí fui tacando as coisas na cabeça, tal, andando tal, pra não parar. Terminou aquela fila de 15 metros lá, que é o ponto de água lá, 20 metros, sei lá, negócio grande pra danar. Bora, vamos voltar no passinho do vovô. Só o passinho curtinho, trabalha o desequilíbrio, começa a focar no movimento, pá, postura, não pensa que tá cansado, não pensa em fazer força, só faz a força aqui necessária para você se deslocar, né, para ir rápido. Aí fui engatando a velocidade de novo, fui concentrando, aí ficava naquele negócio, né, tá cansado. Eu falo, não, tá cansado não, mira em alguém, mira no outro, foca, respira, tenta distrair, mas como eu falei, minha mente estava um pouco fraca, eu não consegui focar, eu não estava bem focado, então eu não consegui fazer os desvios mentais que eu havia feito em Mont Tremblant, que me deu muito mais energia. Aí lá pro quilômetro 37, acho que foi 37, eu dei uma quebrada de novo, que eu falei, não, naquele ponto de água eu vou parar. Aí eu parei, que até então do 30 até o 37 eu falei, eu vou parar de, não vou ficar mais parando, que esse negócio de ficar parando e começando tá me lascando, vamos que eu quero chegar logo, eu aguento aqui uma hora sem tomar nada, vamos, só tem que ir, não tem que parar. Só que aí no 37 eu tive que parar, parei mais um pouquinho, foi, aí chegou no 39, aí meu irmão, 39 só falta 3 km, né?
Aí sentou a bota,
é, aí,
eu tava acompanhando o Alves, senta na bota.
Aí mesmo, vamos. Aí foi abaixo de 4. Eu falei, ah, seu desgramado.
Correu abaixo de 4 nessa hora, né? De pace.
Foi.
Mas a altimetria ajudava também nessa hora, não?
Pra caceta, meu irmão. Descida da Palane, maluco. Falei, meu irmão, agora vai segurar o tênis, vai segurar o músculo, depois a gente conserta o que tiver que consertar.
Depois a gente recupera, né?
Depois a gente
morreu, não morre mais, não.
Não, agora não morre mais, não.
Beleza, vamos aqui pra pergunta final, que é uma pergunta de muita gente, que inclusive tem interesse. Acho que foi Lila que mandou essa pergunta pra gente. Óbvio que eu acho que vai ser uma estimativa e vamos tentar fechar talvez no escopo desse ano de 2019 até Kona, porque se a gente for contar a tua história toda do triatlo e envolver toda essa história, vai entrar na conta também, né? Qual foi o seu custo estimado financeiro para fazer a prova? Viagem, voo, alimentação,
vamos treinos. Falar só do Havaí então?
Do Havaí em si?
Beleza. Só do Havaí.
Vamos tentar
porque,
falar do Havaí primeiro.
Cara,
a viagem pro Havaí, né?
É, só o Havaí. Vamos lá, começar do começo do Sol do Havaí. Primeiro passa o cartão lá, R$1.100, R$1.100, né?
O dólar já vai, aproximado a
tava
4
uns 4, agora foi 5 mil.
É, arredondar com taxas, etc. É, 5 mil de inscrição.
5 mil de inscrição, pay. Só que como o cara é valente, né? Eu já tinha pago a viagem, a passagem e a hospedagem em abril, antes de eu fazer Florianópolis. Eu não tinha vaga, mas já tinha passagem, porque eu sabia que eu ia conseguir essa vaga, eu só precisava da prova.
Só não sabia como e aonde.
É, eu só precisava da prova, o nível eu já tinha, eu já sabia isso dentro de mim, mesmo que os caras, ninguém sabe o que eu sei, então o pessoal ficava rindo de mim, né? Eu sabia que só precisava da prova. Aí, beleza, passagem foi 3.800, 3.700. Passagem de prova aí.
Em reais.
Em reais.
Pegou uma promoçãozinha aí.
Isso. Na hora que eu vi a promoção,
próximo de 9
falei,
mil
foi.
Já.
É,
porque se teve... fosse promoção, na média seria já uns 10 mil de inscrição e passagem já, né?
Mas...
Não, eu... se não...
Ah,
não,
sim. Passagem, uma passagem normal prova aí vai ficar em torno de 5 mil você comprando com...
Na média seria 10 mil a inscrição e passagem já, né?
É. Aí vai a hospedagem. Hospedagem, eu encontrei uma hospedagem baratinha lá para os 8 dias. Ficou em 2.300, 2.400 a hospedagem. Mas eu tava num quarto de uma casa alugada, assim, o quarto era bem espaçoso, era legal, tinha minha privacidade, mas eu não tinha ar-condicionado. Então eu fazia um calor naquele negócio.
Essa é a diferença.
Era até bom pra me ambientar, não.
Vai uma calor, sauna, né? Você alugou uma sauna.
Porra, meu irmão. Aí entra a parte da estratégia, tinha que ter passado menos calor,
na
né?
Na próxima você quarto, já tá ligado.
Pra melhorar meu sono, que meu sono foi ruim lá. Aí, cara, beleza. Tem isso, aí você bota aí uns $50 por dia lá de alimentação, hidratação, pra você comer. Aí $50 por dia, $400, 400 vezes 4 e alguma coisa.
2 mil.
Né? Hã?
R$2.000.
Uns R$2.000, a gente já tá em quanto aí?
A gente tava em 10, mais 2.500 aproximado de inscritos, 13 mil.
Aí, aí,
o nosso videomaker e o nosso gravador tá aqui fazendo a conta, 13.200 até agora.
13.200 até agora, eu fui sozinho, né? Então eu consegui economizar muitas coisas. Aí, meu irmão, se tu vai pra feira do negócio lá pra comprar não sei o que pra não sei quem, não sei o que lá pra quê, pra você que quer comprar o mundo, que chega lá, porra, é triatlon, tem umas pecinhas que você não encontra aqui no Brasil, tem não sei o que, o cara fica doido, né? Então, acaba que ainda tem, da viagem, 13.200, né? 13.200 aí que a gente fez as contas, fechou. Porra, até que não é tão caro, né, e tal, você tá indo pro Havaí, Mundial, são 8 dias. Beleza, mas se você quiser, eu não aluguei carro. O Marcelão tava lá e tal, me ajudou bastante nisso, que aí, pô, me pegou no aeroporto.
Marcelo, nosso amigo da BRT,
assessoria
de Brasília.
Isso. Que aí ele me levou, senão eu ia ter que pagar táxi, que era $30. Aí você já bota aí mais uns R$150 de deslocamento, né? do aeroporto pro hotel, pro quarto. Meu quarto ficava 2 km ali da largada, do evento em si. Uhum. Então eu fazia muito deslocamento a pé também, tranquilamente. Isso foi parte da minha escolha, para não ter que ficar pegando carro e fazendo tudo. Mas no último dia eu aluguei um carro, porque minha diária acabava 11 horas da manhã, meu voo era 11 horas da noite. Eu falei, vou dar um rolê na ilha, alugo um carro, muito melhor do que... E a diária de um carro lá sai uns $40, que aí dá uns R$170. Então, bota aí R$1.500, ou R$1.500, R$15.000. Você fecha, eu fechei essa viagem.
15 a 18 mil aí, porque às vezes tem coisa que a gente não lembra, que é o despacho da bagagem da mala.
Eu escolhi a companhia American, que aí a American não cobra taxa, mas se eu tivesse cobrado a taxa, se eu tivesse comprado a passagem, por exemplo, pela TAM,
teria que pagar
a American sendo parceira da TAM, eu ia ter que pagar $100.
Né? Uma coisa assim.
$100 na TAM.
Por trecho, né?
Por trecho na ida, que é Brasília, São Paulo, eu ia pagar isso, aí ia subir. Depois, na hora que eu voltasse em São Paulo, que eu botasse minha bike de novo na TAM, ia ser mais $100 que os caras iam me cobrar, velho.
Ia ser R$100, na verdade, né? Quanto tá aqui dentro.
Não é R$100, não.
Quanto tá aqui dentro já. São Paulo, Brasília, por exemplo.
R$140.
É, uma coisa assim. Mas enfim, vamos botar aí um negócio entre 15 e 18 mil sem gastos extras, né?
Viagem. Arredonda logo esse negócio pra 20, velho. Pronto. Você vai
gastar,
com 20 mil você vai pra Havaí, sacou?
E pra gente fechar essa conta, eu já vi um atleta profissional uma vez falando que a conta dele aproximada de um ano de dedicação, incluindo o Ironman, era uns R$100 mil.
Foi o
Vinhal falou pra gente, né? Quando ele gravou com a gente. Então, eu acho que é por aí mesmo, né? Aproximado.
Porque eu tô falando só de Havaí, velho.
Você contar aí umas duas provas, revisão de bicicleta, alimentação, ter a bicicleta, gasto com tênis. É muito gasto treinar pra prova.
Exato. Eu não incluí alimentação, suplementação, a comida que eu comi lá. Porque você bota, são 10 gel... 10? Foram 10? Foram 14 gelzinhos, sachê de gel. Se eu fosse consumir o gel que tava lá, que tava em promoção, são $2 o gel, então $40 para comer na bicicleta, sacou?
É grana.
Então é dinheiro que vai indo, né? Fora os dias de treino que você tem que treinar, você tem que comer também no treino. Aí, mano, bota 20 mil aí, que é mais ou menos essa é a conta. Essa é a conta de ir pra Kona.
E vamos botar a conta aí de próximo de 100 mil, um ano de planejamento de treino, né? Também. Treino e provas que você faz intermediários, talvez. A conta a gente tá aqui estimando, pelo que ele falou, né? Mas eu acho que...
Eu não sei se chega pro atleta profissional...
Que viaja mais,
talvez. O bicho é mais pegado, né, cara? Porque precisa de uma alimentação mais restrita, tudo mais. As provas, equipamento, tem outro preço também. Então, fica próximo disso. Mas pro atleta amador, não sei se chega a 100 mil, não, velho.
Um ano de treino focado.
Mas é grana. Na verdade, eu não tô querendo fazer essa conta, não, cara. Porque,
é complicado.
Cara,
aí você desiste, né, do triatlo. Quando eu fiz, acho que eu dei uma admirada por causa disso também.
Pô, foram 3 Ironman. Foram 4 Ironman no ano, moleque.
Somado
e foram 3 fora.
Todos viajando, né? Mas um fora do Brasil, né?
Exato.
Não
vamos fazer essa conta, não?
Deixa
bom é ser
pra
feliz.
Vamos fechar sem ela.
Quem precisa de coisas, né? A gente precisa de histórias.
Mas aí depende de cada um, né? Quem gosta de um planejamento financeiro bem fechadinho, talvez... queira fazer, né?
Rapaz, se eu não tivesse planejamento financeiro, acho que eu não tinha conseguido fazer isso que eu fiz, não.
Não
o
digo
que
assim,
o Corrida Perfeita me patrocina.
Quem gosta de controlar direitinho a conta,
sim,
né?
Cara, sim. Tudo é questão de escolhas, né? É. Tudo são escolhas que a gente faz.
Beleza. Pra gente fechar essa conversa, então, qual a mensagem final que você deixaria pra quem tem esse desejo, muito além do triatlon em si, mas de um dia, quem sabe, estar em Kona, classificado pela via mais tradicional, que é a vaga numa prova?
Cara, vamos lá, velho. É, vamos lá, falar um pouco de Kona, então. Pra mim, o que é Kona, né? É, Kona é o mundial do Ironman, onde o Ironman nasceu. Lá é onde o espírito corre do triatlon, digamos assim. Não foi lá que começou, né? Foi no Lulu, mas Havaí em si. É onde a galera curte essa vibe, essa energia. Muita gente vai lá só pra ver, tem muita gente que vai lá só pra treinar, pra estar com isso. É onde vários ídolos, digamos assim, do esporte, né, do Ironman já competiram. Então você tá correndo onde vários caras correram. Você tá correndo ao lado de vários profissionais, coisa que outros esportes não permitem, né? Você correr ao mesmo tempo com um profissional. Ninguém joga bola, bater a pelada junto com o seu jogador preferido ali do lado. Você não entra em campo, na hora que o cara tá no intervalo, você vai lá, entra em campo e joga. Não,
isso,
joga.
Não precisa nem ir pra Kona, né? Qualquer prova de triatlon.
Qualquer prova de triatlon tem essa vantagem. Você tem um contato com aqueles ETs, digamos assim, né?
É, por aí.
É, então você tem o contato com essa galera que te estimula, né? Que puxa o esporte pra cima. Então isso é legal. É, você tá nesse ambiente, mas aí a pergunta que eu faço é: pra que você quer ir pra Kona? Pra que você quer estar nesse ambiente? É só pra ver esses caras, né? É só pra pegar um autógrafo, tirar uma foto, né? Pra estar com os caras. Ou é pra estar sentindo um pouco do que esses caras sentem.
Essa energia de lá, né?
A energia de lá, de você estar indo lá pra competir, pra fazer o seu melhor, pra você buscar uma performance, sacou? Pra você ver o que, que você pode fazer naquela ilha, naquela dificuldade, naquela lenda, digamos assim, que é o Mundial de Kona. Ou se é simplesmente para você colocar lá no seu perfil do Instagram que você é finisher Kona, sacou? Que você chegou lá em Kona e que você é diferente dos outros porque você foi para Kona. E eu acho que você pode ser diferente dos outros por ter ido para Kona, sacou?
Mas porque há várias formas de ser diferente.
A grande maioria simplesmente não sai nem do sofá. Só de você ser um triatleta, só de você ser uma pessoa ativa.
Ser um corredor já é diferente.
Você já é diferente, mas qual é o desejo? Seu desejo é simplesmente mostrar que você é diferente ou você sentir que é diferente? Ou sei lá, cara, cada um também sente uma coisa. Mas pessoalmente, pra mim, é pra curtir esse negócio de fazer o melhor do que eu posso fazer, né?
É a Fernanda Keller, que é a nossa grande triatleta, já deixa essa mensagem, né? Que a paixão que ela tem por aquele lugar, que já ficou super bem classificada todas as vezes quanto profissional, e ela já está com 50 e tantos anos, agora em 2019, continua indo como amadora, né? Tava lá esse ano, né?
Tava lá mais uma vez, sacou? E daqui a pouco ela vai fazer outra prova aí de group para
classificar.
Ela vai
estar com 70, com 80, vai estar lá competindo.
É, e o legal dela é que ela classifica, sacou? Ela não é convidada.
Vai,
ela faz a prova, classifica. Tá certo que todo ano o desempenho dela tá caindo, mas, pô, ela tá ficando velha, meu irmão.
Todo mundo cai junto, né?
Cai junto, não tem pra onde ir não, mano.
E assim, se olha pra ela com quase 60...
Mas ela tá lá, tá curtindo o esporte, sacou? É o estilo de vida, sacou? Porque eu vejo muita gente fazendo um Ironman, ou então um triatlon, seja lá qualquer outra coisa, muito mais pra ter uma identificação, pra mostrar
se
o crachá,
vezes, né?
Falar, ó, eu sou um Ironman, pra tatuar o M-Dot. Não sei se você sabe, mas o M-Dot é um Mzinho, a marcazinha, o símbolo do Ironman. É a segunda tatuagem mais tatuada do mundo.
É mesmo.
Só perde pra marca da Harley Davidson.
É mesmo, sabia dessa, né?
A Harley Davidson é a primeira, o símbolo do Ironman é o segundo.
Nossa.
Então, é uma parada que entra na cabeça das pessoas. O Ironman, o movimento, ele tipo,
uma comunidade muito forte.
Entra na sua. Tem uma comunidade muito grande. Então é isso que eu falo: pra que você quer? Pra que você quer gastar esses 100 mil pra chegar lá? É só pra isso? Ou será que é porque é uma transformação pessoal, real? Você quer isso? Longe de mim querer quantificar, né? O que é melhor ou pior, se você fez certo só por classificar e ir pra lá passear. Isso é problema seu, velho. Mas eu não quero isso. E, meu irmão, eu quero buscar sempre o melhor do que
energia,
eu posso fazer.
Essa energia,
pegar
agora
essa energia, porque eu tenho certeza que eu não vou durar para sempre. Então,
até que a gente falou da Fernanda agora há pouco, fica a recomendação para quem tem acesso ao canal off, na TV fechada, tá passando a segunda temporada da série dela lá, né? Então dá para sentir bem essa questão do que é energia lá do Havaí.
Eu vi
o primeiro episódio esses dias. Ela foi visitar os vulcões e tudo, assim. Ela foge até um pouco da ideia do triatlo.
Eu até encontrei,
né?
Com ela lá na L-Drive. Eu tava passando lá, depois assim, acho que na segunda-feira, depois da prova. Aí eu tava assim, tinha uma mulher do outro lado da rua, assim, fazendo pose pra tirar foto. Eu olhei e voltei. Depois eu olhei de novo. É a Fernanda. Eu falei, é a Fernanda. Só que ela tava com o cara do outro lado, filmando ela lá.
Ocupada com as fotos, né? É. Tipo, até quem sabe conseguir convidá-la pra um podcast aqui.
Pô, ia ser fantástico. Ia ser sensacional conversar com ela, trocar uma ideia.
Convidá-la. Quem a conhece, se estiver escutando universo, de repente, né? Ela pode fazer um convite antes da gente.
Pois é, cara. Então, vamos lá. Então, resumindo esse negócio de ir pra Kona. Queira e vai mesmo, sinta, saiba...
Tem o seu propósito.
Tem o seu propósito dentro disso e, pô, se for pra passear, que seja.
Show.
Cada um tem sua vida.
Valeu, Andrei. Fiquei com vontade de ir pra Kona, mas provavelmente cobrindo lá ou trabalhando como voluntário.
Cara,
enquanto atleta, talvez na categoria 60, 65, alguma coisa assim.
Não é difícil não, cara.
Brincadeira, mas quem sabe essa vontade volta um dia. Por enquanto, a questão acho que é de prioridades, né? Por enquanto as prioridades são outras. Mas eu tenho uma vontade de fazer um Ironman, assim, eu falo brincando, mas aí depois que eu tiver essa vontade, vem uma vontade de Kona, quem sabe. Mas acho que tá longe pra mim, que não tá bem longe de ter que nadar no nível que o pessoal nada. Vamos curtindo.
Tudo na vida é treino, tudo na vida é o momento, você fazer, você tá com vontade de fazer. Porque uma das coisas que me pega, porra, que o nego me vê numa correria danada, pra quê, né? Eu me estressei tanto pra ir pra Kona só pra cumprir um objetivo de ir, tá lá e, porra, não cheguei nem na minha melhor forma, né? Pra ir pra lá, já que eu falo tanto de estar em forma, de competir. Eu competi no que era possível, né? Mas é que, porra, meu irmão, não sei. Eu sinto que daqui a pouco eu não posso mais poder fazer o que eu faço, o que eu gostaria de fazer. Então, enquanto eu posso fazer, eu tento fazer, tento realizar esses sonhos, porque, querendo ou não, eu preciso do meu corpo, preciso da minha saúde pra realizar tudo isso. Então, enquanto eu tenho saúde... Não sei o que pode acontecer depois. Existem acidentes, existem problemas inúmeros na nossa vida que são fora do nosso controle. Então, enquanto eu tiver o controle de buscar os meus objetivos para realizar os meus sonhos anteriores...
E podia ir, né? Tinha condições.
Porque eu não sei o que pode ser o dia da manhã, velho. Então, vamos aproveitar hoje.
Beleza. Porque é importante conseguir, né? Você também tem esse sonho e pensa também no amanhã que pode não existir, mas também não consegue, não vai dar um passo maior que a perna aí, né?
Cada um sabe a perna que
exatamente.
Tem.
Exatamente. Então, valeu, Andrei. Até o próximo.
Vambora.
E um abraço para todo mundo que esteve aqui com a gente nesse podcast hoje.
Valeu, galera. Um grande abraço. Vamos lá, lado a lado. Rumo à corrida perfeita. E, sempre com consciência, vá atrás do que você quer. Porque o nosso tempo tá acabando.
Valeu.
Valeu, galera. Um abraço. Tchau.